partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido ouvinte do Escola Brasil.
Olá e uai, meu, ó gente, tchê. Porque o principal assunto do programa de hoje são os tipos de linguagem.
É, você vai conhecer, por exemplo, o projeto Minha Língua é Diferente, criado por uma professora ao perceber que os alunos tinham vergonha de falar a própria língua.
No baú de talentos, a linguagem musical, você vai conhecer uma pianista que virou revelação da música brasileira.
Quer mais? Durante o programa, você vai ouvir alguns provérbios, frases que geralmente aprendemos com os nossos avós.
É, então aumenta o rádio aí!
Aumenta o rádio, me dê a mão. Filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só.
É, mas é só a avó do Erasmo Carlos que falava isso aí, viu? Antes mal acompanhado do que só, não, senhor. Antes só do que mal acompanhado.
E como aqui você está sempre em boa companhia...
E pra bom entendedor, meia palavra basta. Continue com a gente.
Afinal, vamos só pra um breve intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móvel em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móvel com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Cadu,
oi.
Você já pensou assim, receber sem esperar um piano assim de presente?
Imagina, Sandra, ninguém ganha um piano de presente.
Ganha sim, a pianista Lígia Moreno ganhou quando tinha 13 anos de idade. Ela foi visitar uma fábrica de pianos de Curitiba em 1996 e a dona ficou tão impressionada com o talento da menina que depois enviou um piano pra casa dela.
Poxa!
E tem mais, sabe com que idade a Lígia começou a tocar? Aos 5 anos. Hoje ela tem 23, é formada em música pela Universidade de Brasília e uma das revelações do país.
Pois é, eu soube que em agosto passado ela venceu um concurso para estudar de graça por um ano.
É, mas as coisas nem sempre foram fáceis para ela não, viu? Quando a Lígia começou a tocar aos 5 anos, ela morava numa cidade pobre do Distrito Federal, a Ceilândia. Lá foi matriculada no Conservatório de Música e aos 7 anos entrou para a disputada Escola de Música de Brasília.
Pois é, mas a distância entre o lugar onde morava e a escola de música não foi empecilho.
De jeito nenhum. Ouve só o que a própria Lígia contou.
Como eu morava longe da escola de música, eu saía de manhãzinha, ficava a tarde inteira, às vezes eu tinha que ficar pelo meu pai de noite para me buscar. Mas assim, por um lado foi bom, assim, até eu passar mais tempo na escola do que o normal, porque eu acompanhava minha professora em ensaios, daí entrava em contato com outras pessoas.
A Lígia também falou sobre o presentão que ganhou da dona da fábrica de Curitiba. Presta atenção.
E aí, pra minha surpresa, depois de alguns meses, o piano chegou encaixotadinho, bonitinho, embalado dentro de casa. E é o piano que eu tenho até hoje, no qual eu estudo, todo dia.
Bela história, hein?
Oh, bom, pra terminar, a Lígia falou sobre sua paixão pela música.
Eu cheguei à conclusão de que não existiria outra coisa, assim, que eu ia gostar mais do que fazer música, entendeu? E assim, realmente assim, a vida de músico não é fácil. Mas assim, eu acho que a coisa que mais me gratifica é eu saber que eu tô fazendo o que eu gosto, sabe? É uma coisa que eu me realizo mesmo.
Parabéns, Lígia!
E aí, que tal você aí do outro lado que está cheio de dúvidas para escolher a profissão, decidir por aquilo que realmente faz toda a diferença, hein? Pense nisso! Foi tocando essa música que você ouve agora que a Lígia impressionou a dona da fábrica. É o concerto número 1 de Frédéric Chopin, um dos maiores pianistas de todos os tempos.
Quem tá na chuva é pra se molhar.
E quem está com o rádio ligado na Escola Brasil quer ouvir a música escolhida pra tocar no Alô Musical?
Então, depois de uma palhinha do concerto de Chopin, vamos pular pra uma cultura bem mais brasileira.
Estamos falando da música Maracatu Atômico, que foi cantada por Gilberto Gil na década de 70 e voltou a fazer sucesso aí nos anos 90 com o pernambucano Chico Science.
Pois é, ela mistura o tradicional e o moderno. Maracatu, por exemplo, é um grupo carnavalesco pernambucano quase sempre formado de negros que baila ao som de tambores.
Aliás, professor, professora, você pode usar essa música não apenas para falar sobre a cultura brasileira, mas na hora de dar aula sobre os substantivos compostos.
É, presta atenção, tem beija-flor, porta-estandarte e muitos outros substantivos compostos que são citados na música.
É, então aumenta o som aí, DJ.
Você ouviu Maracatu Atômico com Chico Science e Nação Zumbi. A composição é de Nelson Jacobina e Jorge Maltner.
Escola Brasil.
Cadu, quanto tempo você acha que uma criança deve assim gastar para fazer o dever de casa?
Acho que isso é relativo, eu não tenho muita ideia não, Sandra. Mas o psicólogo americano Harris Cooper tem uma dica. Seguir a regra dos 10 minutos.
Ah, é?
É, que é assim, o estudante deve começar fazendo lições que duram apenas 10 minutos para ficarem prontas. Aí, cada vez que o aluno mudar de série, o tempo gasto com a lição de casa aumenta mais 10 minutos.
Ah, então um aluno de primeira série deve gastar, assim, 10 minutos com o dever de casa. Da segunda série, 20, da terceira, 30 e assim por diante.
Exatamente. No caso de um estudante de ensino médio, O limite máximo, segundo o psicólogo, são 2 horas.
Então vale a dica, dever de casa para meninada, ó, precisa ser curto. E o motivo é simples, viu, gente? O estudante, para ficar estimulado, necessita alcançar o sucesso mais rapidamente. Quer dizer, terminar logo a lição. Com exercício que duram horas para ficarem prontos, isso é impossível, né?
Pois é. Mas o matuto tá chegando, hein, gente? Daqui a pouco, depois do intervalo.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Mas eu não tô dizendo, é possível um trem desse? Eu posso com uma coisa dessas? Ah, te contar agora. Querendo passar a perna em nós e ainda vem desprezando, só que acho que nós somos matuto.
Nossa, Luiz, o que foi? Quem é que tava tentando passar a perna em você?
Ah, Sandrinho, um doutorzinho que apareceu lá pela banda lá da Fazenda Matinho, aí querendo bancar o sabido pra cima do pessoal lá da vizinhança. Vocês acreditam que o sujeitinho queria comprar as nossas terras a preço de banana?
Ah, mentira.
Ele chegou dizendo que nós somos invasores. E ele tinha as escrituras verdadeiras da fazenda, ó.
Que conversa besta é essa, seu Luiz?
Eu acho que era isso mesmo, viu, Cadu? Conversa besta, viu? E ele pensou que a gente não tinha inteligência bastante pra saber das coisas,
viu, Cadu? Tinha um cara de besta.
É, cara de besta. O metido doutor chegou falando difícil, todo engravatado, cheio dos S, dos R também, e disse que nós tínhamos que sair das terras, né? E que ele tava com a razão. E tinha toda a papelada pra provar pra nós, ó.
Mas e aí, vocês leram a papelada?
Eu pedi pra ler antes de qualquer conversa, né? Mas, ó, vocês sabem o que, o abusado falou com eu?
O que ele falou?
Ele disse o seguinte, ó. Que nem adiantava, que nós, um matuto caipira, não sabia ler.
Ah.
E se soubéssemos, nós iríamos conseguir, não ia conseguir entender o que estava escrito nos papelinhos lá.
Mas...
Ele disse que aquilo é só pra quem entendia de leis, ó, galera.
É um abusado, viu? Mas o que foi que vocês fizeram, hein? O que você fez?
Aí, Cadu, eu fiz o seguinte, né? Eu peguei os papéis da mão dele, li, compreendi e agi. É? Foi bom?
Tá certo. Assim que faz, meu filho.
Eu fui logo dizendo, já que você está falando em lei, o que você está querendo é aplicar em nós um 171 em cima da gente. Estelionato, né, Gador? Foi da batata, meu Deus. Está na lei o 171, né, Gador? Claro. É estelionato, né? Esses documentos são falsos, eu falei pra ele. E você esteja preso. Chamamos logo a polícia e ele tá lá na delegacia, lá, tentando se explicar pro delega.
Muito bem. Muito bem, onde já se viu, né? Um golpista tentando tirar as terras que vocês trabalharam tanto pra ter, né?
Mas ainda por cima, todo arrogante, cheio de preconceito. Como é que ele diz que matuto caipira não sabe ler nem entender de nada?
É, Cadu, pois nós provamos pra ele que nós não só sabemos das coisas, como também conhecemos as leis.
Isso.
Colocamos ele no xadrez.
Sabe que tem muita gente por aí tão preconceituosa quanto esse doutor picareta aí.
E eu que eu diga, viu, Sandrinha? E tem gente que implica só porque a gente vive na roça. Acha que matuto não tem nada pra ensinar, não sabe de nada e coisa e tal, né? Que é tudo bobo, não sabe ler, né? Tem gente que até fala que eu não podia falar em educação, mas que eu falo errado, ó.
Muito bobo é quem pensa assim. Pois eu conheço muita gente que te escuta falar e pensa... Rapaz, finalmente alguém que fala coisas que eu entendo.
Os doutores estudados podem até saber assim muita coisa, né? Das universidades e tal. Mas se não falar de um jeito que todo mundo entenda, o que, que adianta, gente? A sabedoria fica só pra eles.
Isso. Claro, e o matuto tem muito o que ensinar assim, menino. Quem é que sabe cuidar da terra? Fazer com que ela produza? Olha, se não fosse o povo do campo, o que é que nós da cidade íamos ter para comer?
E sem contar a cultura, né, Cadu?
Isso.
Que é muito rica.
É, modéstia à parte é mesmo, Sandrinha.
Não é, menino?
A música caipira, por exemplo, é uma belezura, viu? E as poesias, então? Falando nisso, eu tenho aqui uma na minha mão aqui, ó.
Ah, é mesmo, é?
É do grande poeta caipira Patativa do Açaré.
Oh, esse é bom.
É, e fala justamente sobre isso, né? Esse preconceito com o matuto, com o caipira, né?
Ah, legal, Luiz. Então lê um pouquinho pra gente aí,
calma,
então.
Calma, que eu já vou esbagaiar pra você. O nome do poema é Aos Poetas Clássicos. É, eu vou ler esse trechinho aqui, ó. Poeta universitário, poeta de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Talvez esse meu livrinho não vá receber carinho, nem elogio e nem estima, mas garanto ser fiel e não instruir papé com poesia sem rima.
Grande Patativa do Açaré, filho de agricultores, nascido em Açaré, no sertão do Ceará.
Você sabe que o Patativa estudou somente alguns meses, né? Mas ele se tornou um dos grandes compositores do Nordeste.
Pois é, cara. Infelizmente, Patativa do Açaré morreu em 2002.
Pois é.
Mas deixou nos seus versos e músicas o orgulho de ser matuto, ser caipira, né, Cador? Bom também. E enfrentou o preconceito com muita sabedoria, viu, Cador?
Tá certo.
Bom, gente, agora mudando de assunto, agora eu vou passar lá na delegacia que é pra ver se aquele picareta metida doutor aprendeu a lição direitinho. Tchau pra vocês!
Tchau, matuto!
Com muito orgulho, velho.
Cana lá.
Ai, Cadu, ainda tô revoltada com isso que fizeram com o matuto.
Pra você ver.
Onde já se viu discriminar as pessoas pelo jeito que elas falam?
Pois é, gente. O Brasil é muito grande. Logo, é claro que vai ter gente falando de muitos jeitos diferentes. Isso se chama diversidade.
E essa diversidade é a nossa maior riqueza, né?
Exatamente. Foi exatamente isso que os alunos da professora Luciana Floriano, lá de Cruz das Almas, na Bahia, descobriram. Graças ao trabalho da professora nas aulas de português, eles passaram a valorizar o próprio jeito de falar e aí foram deixando os preconceitos de lado, né?
Quer saber mais? A nossa repórter Ana Cláudia Costa tem outras informações. Afinal, quem tem boca vai a Roma e também vai à Bahia. Como fez a Ana? E aí, Ana, como anda essa terra?
Tudo bem, Sandra?
Tudo.
E você, Cadu, tudo certinho?
Tudo certinho.
Bem, a Bahia, como sempre, continua linda.
Oh, que beleza, hein? E, Aninha, fala mais sobre esse projeto que você foi conferir por aí.
Tá certo, Cadu. É o seguinte, a professora Luciana Sampaio, essa baiana arretada, criou o projeto Minha Língua é Diferente, para trabalhar essas questões de preconceito linguístico com os alunos de 7ª e 8ª série aqui da Escola Municipal Virgílio Dásio Senna. E agora ela vai conversar um pouquinho com a gente para falar mais sobre esse trabalho. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Ana.
Como é que nasceu esse projeto Minha Língua é Diferente?
Olha só, eu percebia que muitos alunos se mostravam tão encabulados, tão envergonhados, pouco à vontade diante da língua, a ponto de declarar que não sabiam falar direito.
E o que exatamente eles falavam que causava tanta vergonha?
Antes de mais nada, era o sotaque. Era o sotaque aliado às outras dificuldades da língua portuguesa. Por exemplo, alunos da zona rural, tem muitos alunos da zona rural, então a maneira como eles usavam, com expressões bem características, bem regionais, era considerado erro.
Ué, então é como se o mineiro tivesse vergonha de dizer uai.
É, e o gaúcho de dizer tchê, ou o próprio baiano de dizer oxente.
Bom, mas Aninha, deixa eu interromper um pouquinho mais para fazer uma pergunta para a professora. Eu queria saber, professora, como a senhora aproveitou a ocasião para falar sobre as diferenças?
Para iniciar, convidei a professora de Relações Humanas da nossa escola, que realizou uma palestra sobre respeito às diferenças, de um modo geral.
Sei.
E, enfim, novas discussões, reforçamos os conceitos e assim concluíram, né, nessa primeira etapa, que existe diversidade.
A senhora pediu para eles criar algum tipo de texto em cima disso?
Pedi sim. Pedi que a partir das informações refletidas e construídas até aqui, eles produzissem histórias em quadrinhos com diferentes falantes. Baiano conversando com carioca. Nessa história teríamos um gaúcho, um surfista, enfim. E a partir disso, eles ensinaram essa história com um figurino bem caprichado.
Que bacana! E depois disso eles perceberam que não há por que ter vergonha da própria fala, né?
Foram se soltando, se sentindo tão à vontade que eles solicitaram a apresentação dessas peças, né, criadas por eles em outros lugares, em outros espaços da nossa cidade.
Muito legal, professora. Obrigada por dividir essa experiência aqui com a gente no Escola Brasil.
Eu é que agradeço, Ana. Tchau, tchau.
Tchau. É isso aí, gente. Tá dado o recado. Um abraço pra vocês aí do estúdio.
Abraço pra você também, Aninha. Você viu só como é que é o sotaque da professora Luciana? Sotaque baiano carregadinho, né? Deu, dá até vontade de falar que nem ela.
Pois é, o Brasil tem mesmo cada jeito de falar bonito, viu?
Uai, é verdade. Eita, trembão. É como o povo falar em Minas, né mesmo?
É, mas Bato, não pode esquecer do sotaque do Sul, tchê?
É mesmo, hein? Esse nosso Escola Brasil também é um verdadeiro caldeirão da diversidade linguística, né? Tem de tudo, tem matuto, gaúcho, nordestino e muito mais.
Você aí, professor, professora, tem um monte de maneiras diferentes de aproveitar essa variedade de sotaques e expressões regionais para enriquecer a sua aula.
Faça como a professora Luciana. Leve esse tema também para discutir aí com a sua turma. Além de levantar a autoestima e aumentar o vocabulário dos alunos, eu garanto que eles vão se divertir para valer.
Quer uma outra dica, professor? Daqui a pouco, no finalzinho do programa. Afinal, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Por enquanto, vamos para mais um rápido intervalo.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Na semana passada, dia 15, nós divulgamos a lista dos vencedores do primeiro sorteio da promoção Arca das Letras.
Yeah.
Hoje vamos conversar com uma das vencedoras.
É a Madalena Lopes Mendanha, da comunidade Itaporã do Norte, município de Vila Rica, no Mato Grosso.
Ela já está na linha. Oi, dona Madalena, tudo bem?
Tá tudo bem, eu tô aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Vila Rica.
Muito bem, parabéns pelo prêmio, viu? Então, o que que a senhora sentiu ao saber que a sua carta foi sorteada e que, por isso, a sua comunidade vai ganhar uma biblioteca?
Ah, eu fiquei muito emocionada, né? Que uma pessoa que nem eu, que nunca fui na escola, né? E eu fui uma privilegiada, né? Uma felizada. Que eu sou uma pessoa, assim, muito sonhadora, né?
Uhum.
Quando eu vi no rádio, eu chorei lá em casa, lá na roça.
Puxa, que emoção, hein? Mas, dona Madalena, conta uma coisa aqui pra gente. De quem foi a ideia de escrever a carta pro programa?
Olha, eu não tinha rádio em casa. E aí, com 3 dias que eu ouvi o programa Escola Brasil, Arca das Letras, eu fiquei, assim, muito emocionada. E a minha filha ouviu também. Ela falou assim, mãe, bora escrever. Eu vou fazer assim, e quem sabe isso pra senhora vai ser uma injeção de ânimo na vida da senhora. Eu falei assim, ah, minha filha, quem sabe? Então vamos escrever pro programa.
Muito bem, então quer dizer que a senhora ouviu o programa há pouco tempo, né? E a senhora gosta?
Nós gostamos muito, porque assim, fala assim o jeitinho da gente conversar em casa, que toda vida eu fui da roça, do mato.
Sei.
E aí sempre a gente fala aquele jeitinho assim errado, assim, um português assim errado. Então eu achei o programa muito gostoso. Em tudo no programa eu gostei, tô gostando, né?
Bom, esse jeitinho de falar que a senhora citou é próprio aí do nosso matuto, né? Mas o Brasil tá cheinho disso. Muitas vezes são regionalismos, viu? O povo do Sul fala diferente do pessoal do Nordeste, do Norte. São formas diferentes de falar, mas nem sempre tá errado, viu?
Mas, dona Madalena, o prêmio que a senhora ganhou, que é uma biblioteca doada pela Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA, vai servir para toda a sua comunidade. A senhora tem uma sugestão de onde deve ficar essa biblioteca?
Bom, a minha casa é um local apropriado, né? A casinha do habitação, né? É na beira da estrada, é mais centralizado o meio da comunidade, né? Do assentamento.
Muito bem. O pessoal da secretaria, então, vai conversar com a senhora sobre qual o melhor local. E, bem, dona Madalena, continue ouvindo Escola Brasil e participando das próximas promoções, que quem sabe a senhora não ganha outra vez, hein? Tchau, tchau.
Tchau, tudo de bom.
Pra senhora também.
Mais uma vez, parabéns aí aos moradores da comunidade de Itaporã do Norte, em Vila Rica, no Mato Grosso.
Eu espero que vocês possam aproveitar muito esses livros.
E quem não ganhou desta vez, tem ainda mais uma chance. Nós vamos sortear mais 15 bibliotecas. O resultado sai no dia 30 de janeiro.
Ó, lembrando, você não pode mais mandar cartas pro Arca das Letras. Mas quem já mandou, continua concorrendo pro segundo sorteio, tá?
Então, você que mora aí numa comunidade rural e escreveu para ganhar uma biblioteca, fique ligado! Dia 30 de janeiro tem mais sorteio.
Pois é. Agora,
Se você quer é ganhar um calendário do Escola Brasil e sem participar de sorteio algum, presta atenção.
Nós vamos mandar um calendário com a foto de toda a equipe do programa para os remetentes das primeiras 1000 cartas, tá? Um calendário para cada ouvinte.
Opa, basta você escrever dizendo o que gosta mais no programa e o que não gosta. É preciso responder as duas perguntas, tá?
Tá esperando o quê? Anote aí nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Então, como o que é bom dura pouco...
O programa está quase no fim.
Mas antes...
Esta é pra você, professor.
Sabe os provérbios que a gente falou durante o programa? Pois é, professora e professor, que tal pedir pra meninada fazer algo parecido na sala de aula?
É, gente, dizer os provérbios que conhece, explicar o significado...
Comparar com a gramática...
E até inventar provérbios.
Aposto como a meninada vai gostar de saber mais sobre essa linguagem tão popular.
Afinal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora sim, o programa tá terminando.
Mas fica a mensagem. O mais importante é a comunicação, pessoal.
O Patativa do Assaré, que o Matuto até citou, já dizia, ó. Prefiro falar as coisas certas com as palavras erradas, a falar as coisas erradas com as palavras certas.
Então nada de sentir vergonha do modo como você fala ou discriminar quem fala diferente.
E vale a máxima, quer dizer, o provérbio criado pelo Chacrinha, um dos maiores comunicadores do Brasil. Quem não se comunica, se trombica. E como nada melhor que um dia após o outro...
Amanhã você vai entender, ou melhor, o Matuto vai explicar por que choramos. E você também vai conhecer uma escola que usa a ópera para alfabetizar crianças.
É amanhã no Escola Brasil, não perca!
Tchau, gente!
Tchau, pessoal!
Escola Brasil!
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.